o doutor Ítalo Gonçalves, mesmo diante de uma correria muito grande, encontrou um tempinho aí para atender o jornalismo da Rádio 98FM. Então nós vamos inverter com a nossa entrevista ao vivo nesta primeira hora, ou neste primeiro bloco do Jornal 98 Notícias. Está aqui conosco o doutor Ítalo Gonçalves, médico do Centro de Referência da Covid-19 no município de Campo Formoso. Doutor Ítalo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio 98FM. Agradecer de início aí pela sua disponibilidade. A gente sabe que o senhor daqui a pouquinho vai retornar para os atendimentos aí, mas agradecer já pela sua disponibilidade em nos atender nessa tarde de hoje. Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconi, boa tarde, população de Campo Formoso. É um prazer estar aqui nesse momento que a gente precisa esclarecer algumas coisas para a comunidade de Campo Formoso.
Bom, doutor Ítalo, de início, eu queria que o senhor falasse, no início nós tivemos muito aquela coisa de que as pessoas deveriam ficar em casa, enfim, por falta de conhecimento, não se tinha muito conhecimento, isso perdurou durante um bom tempo e hoje a gente sempre procura atualizar essa informação. Qual é o período hoje ideal para que a pessoa, ou qual o momento que a pessoa deve procurar o centro de referência, um posto de saúde, o hospital, enfim, alguém, algum profissional da saúde para orientá-lo nessa questão Covid-19?
Bom, hoje a gente sabe que inúmeros sintomas podem estar relacionados ao Covid, né? No início, falaram que o paciente precisava ter febre de certo para ser um suspeito de Covid. Hoje em dia, qualquer tipo de sintoma, uma coriza, uma diarreia, um vômito, náusea, tosse, pode ser que ele seja suspeito de Covid, né? E com isso a gente detém de alguns critérios para ser avaliado. Então o paciente, quando tiver qualquer tipo de suspeita de síndrome gripal, que ele compareça à unidade de referência do município, né? Que fica na unidade ali do Trajano Levi, e será avaliado pela equipe médica.
A questão da síndrome gripal ou qualquer outro sintoma, tendo visto que o senhor disse que ele pode sentir uma diarreia, que não está relacionada à questão...
Geralmente febre, tosse, fadiga, geralmente o paciente está alteração no olfato, no paladar, anorexia, mialgia, então qualquer tipo de sintoma pode ser que seja realmente o Covid e tem que ser descartada essa possibilidade.
A dúvida, qualquer que seja, procurar a orientação
procurar
de um profissional.
Orientação. Principalmente na suspeita, esse paciente tem que ser de fato isolado, né? Não só ele, como a questão dos membros familiares que residem na casa, né?
Até que se tenha um resultado, um diagnóstico.
Porque esses pacientes, na verdade, ele pode ser aqueles casos assintomáticos, que a gente tem muito aqui decorrente no Brasil todo, mas esse paciente que tem um contato com a exposição que a gente chama com o vírus, hoje pode ser que ele fique até 14 dias para manifestar os sintomas. Sendo que a grande maioria acontece do quarto ao quinto dia da exposição com contato. Então, por isso que a importância do isolamento na questão da suspeita, não só a questão do paciente, como dos familiares.
Ô, doutor Ítalo, aqui em Campo Formoso, a gente está falando, o senhor é o coordenador do Centro de Referência para a Covid-19 no município de Campo Formoso. O acompanhamento, a mesma questão que envolve o paciente residente na zona urbana, ele é extensivo também à zona rural? Essa forma de atendimento vem sendo disponibilizada também ao paciente da zona rural, ou o paciente da zona rural ele precisa se deslocar da zona rural até o centro de referência aqui em Campo Formoso?
Bom, hoje em dia a questão da prefeitura tem fazendo aquele rastreio, né, com a questão da testagem, né, que a gente tem disponível o teste tanto do antígeno quanto do suave, quanto do teste rápido. E as equipes, no caso do município, com a questão dos médicos, estão capacitadas sim para fazer uma intervenção, um diagnóstico e ver se há necessidade de encaminhamento para o centro de referência ou até mesmo para o hospital. Então, existe ambulância na questão do município. Quando esse paciente há uma necessidade de vir ao centro de referência, ele é deslocado, o atendimento é feito. E essa questão da continuidade é feita pela equipe de saúde da localidade.
A gente sabe que ainda, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda resistem à questão. Está gripado, está com algum sintoma, ela resiste ainda em fazer, porque infelizmente, a gente sabe que ainda, por desconhecimento, tem muita gente que discrimina. Ah, você está com Covid, e nós já tivemos aqui relatos dos mais diversos nesse aspecto aí. Existem aqui também no município de Campo Formoso, casos similares a este, pessoas que se recusam de repente a fazer o exame, ou que se recusam a ir até, chega ao conhecimento da equipe médica de vocês, da própria secretaria, esse tipo de informação, olha, o paciente se recusou, não quis fazer, não quis usar medicação, temos casos aqui também assim?
Temos alguns casos e é complicado, pacientes que se recusam em hospital, que depois eles chegam na unidade de referência já em situação já grave, né? Que a gente sabe que esses pacientes chegam lá com a frequência respiratória elevada, com a saturação muito baixa, que a gente fica na questão dos parâmetros. E geralmente são os pacientes que vão para UTIs, né? Que hoje a gente está com 89% dos leitos na Bahia ocupados na questão de UTI, então é um caso complicado. Então, assim, geralmente são pessoas idosas, pessoas que têm comorbidades. Então, pessoas que têm comorbidade, diabetes, cardiopata, renal, hepatopata, então são pacientes que tendem a ter um pouco mais de complicação. E com essa variante nova que a gente está aí vendo exposta, os pacientes jovens estão sendo mais acometidos. E é tanto que a gente está tendo um aumento de números de pacientes jovens internados em UTI muito superior do que a primeira onda. Então, é uma questão de preocupação realmente que a gente tem que ter. Eu acho que as pessoas ainda estão banalizando um pouco essa questão desse vírus. Quando chegam dentro da casa, um problema que é pequeno se torna muito grande, e aí que vai se lamentar, eu acho que fica um pouco mais tarde, complicado.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Ítalo Gonçalves, médico do Centro de Referência da Covid-19 no município de Campo Formoso. Vamos trazer aqui o Marcone Nunes, Dr. Ítalo, para o nosso bate-papo também, Marcone.
Dr. Ítalo, qual o alerta que o senhor pode fazer sobre a gravidade da doença? Porque os leitos dos hospitais ocupados. E tem gente que tem dinheiro e não tem vaga no hospital para ter um atendimento particular. E se o senhor pudesse detalhar para a gente a gravidade dessa doença.
É uma doença que a gente vai estar... Dia 11 de março foi decretada a questão da pandemia, então a gente já tem um ano, né, de convívio dessa doença. E a população, de certa forma, um pouco desacreditada ainda, né? A gente se vê muita questão do não uso de máscara. Na ciclovia, por exemplo, algumas pessoas andando achando que está no ar livre e não está pegando, que a gente sabe que esse vírus, num espirro, ele fica suspenso no ar durante 3 horas e você pode prorrogar ele por mais 8 metros de distância. Então, assim, todo mundo pode pegar. Quando cai numa superfície, pode ficar até 9 dias nessa superfície, é tanto que tem a questão da limpeza com álcool em gel. Em relação à questão dos leitos de UTI, me preocupa muito, né? Em questão de nossa cidade, né, por ter essa questão do número de pacientes que tem internado no hospital, que é muito grande. Na Bahia, hoje, a gente está com 89% desses leitos vagos, né? A gente fala na questão da CESAB. Então, assim, vai chegar uma hora que, infelizmente, possa ser que a gente veja aquelas cenas de ambulância na porta do hospital esperando uma vaga.
Um novo Amazonas.
E eu espero que não chegue nessa proporção, mas da forma que está indo, infelizmente.
Agora, doutor Ítalo, qual o grau de importância que o senhor diria ou daria? O senhor lida com isso no dia a dia? O senhor é o coordenador do centro de referência e as informações que nós temos, que chegam a nós, é de que o senhor, juntamente com a sua equipe, tem feito um trabalho bem diferente aqui no município de Campo Formoso. Então, assim, a título de esclarecimento, qual a importância da medicação para o tratamento da Covid-19 ou do coronavírus? E aí eu vou fazer já uma outra pergunta em cima disso. A gente ouve muito falar, não tem tratamento. Ora, mas se não tem tratamento, o paciente chega no hospital, chega no posto de saúde, vai para casa com a medicação, ele vai tratar. Ele pode ser que não tenha cura, mas o tratamento existe. É aquela coisa ainda que ninguém sabe se a pessoa pode ser reinfectada ou não, enfim. Mas eu queria que o senhor falasse então sobre essa questão da importância de se tratar logo no início. É importante realmente que esse tratamento seja feito logo de início?
É importante, sim. É tanto que no município a gente tem a questão de um medicamento que a gente vem usando, que é a ivermectina, né? Que ela tem, pelo menos nos estudos, comprova que ela tem um poder de diminuir a questão da replicação viral desse vírus e, consequentemente, não potencializar essa doença, né? E a questão das medicações em nível hospitalar, né, ou então no próprio Covid, a gente tem que fazer na hora certa mesmo. Então, se o paciente chegou à necessidade de tomar algum tipo de antibiótico, vai tomar esse antibiótico. E o que eu falo para os pacientes, assim, pacientes têm que tomar um cuidado, geralmente, quando essa doença chega entre o 8º e o 14º dia, que é justamente onde há a piora dessa doença. Então, pacientes com comorbidades que estejam tomando a questão da medicação, é tanto que a gente orienta que com 5 dias ou com piora dos sintomas, ele retorne à unidade para ele ser reavaliado, para a gente ver a necessidade de introduzir medicação ou encaminhá-lo, de fato, para o hospital. E não esperar esse tempo todo ficar em casa e voltar para lá numa situação ruim. Mas assim, de regra, pacientes que não têm comorbidade, geralmente eles têm alta com 10 dias após o início dos sintomas, desde que em 72 horas ele não apresente febre ou persistência dos sintomas. E paciente com comorbidade, aqui no município a gente só libera a partir do 15º dia. Justamente por causa dessa fase de piora que tem o paciente.
Então é isso. Existe um tratamento para a Covid-19?
É porque assim, você desenvolve uma pneumonia, então você pode desenvolver a questão de uma trombose, então a gente vai tratando a questão dos pacientes para não desenvolver esse tipo de patógeno ou agravar, né? Uhum.
Doutor Ítalo, seguindo nesta linha, gostaria que o senhor explicasse sobre esta medicação. Ela é preventiva ou é apenas para o tratamento quando o paciente já estiver infectado?
A questão da ivermectina, o senhor pergunta, né? Uhum. É uma pergunta que muito... Se a ivermectina fosse para usar de forma diária, seria já a vacina. Eu não concordo em relação a isso. Então, a medicação ela tem que ser feita na hora que há suspeita ou confirmação da doença e a gente faz o tratamento de forma correta.
E tem o mito e a verdade da imunidade. A baixa imunidade ou a imunidade está normal. E muita gente vai por um caminho fazendo uso de medicamentos por conta própria.
Automedicação nunca é bom, né?
A questão da automedicação nunca foi boa. Então, assim, sempre está procurando orientação do seu médico e fazer a forma correta, né?
Bom, 12 horas e 28 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Ítalo Gonçalves, médico do Centro de Referência da Covid-19, coordenador do Centro de Referência do município de Campo Formoso. E aí, só para que o Dr. Ítalo possa reforçar isso aí, a questão da automedicação, né? Nunca é indicado. A pessoa, independentemente, mas eu ouvi falar que ivermectina, azitromicina, dexametasona, remdesivir, não sei o que lá, aquilo outro. Enfim, o correto é, entre paciente e médico, o paciente e o médico definirem, até porque o médico vai conhecer quais são os problemas que o paciente tem e esse paciente será orientado a tomar a medicação.
A questão da medicação. Tem gente que chega lá tomando a dexametasona achando que pode tomar de qualquer forma, né? É uma forma de um corticoide que tem que ser instalado na forma inflamatória da doença. Não pode estar antecipando. Então, por isso que é bom ter orientação. A unidade de referência está à disposição da população. Então, assim, a gente funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17, sem horário de intervalo de almoço, e no final de semana, no sábado, de 8 a meio-dia.
Cada corpo é um corpo, né? Cada paciente vai reagir de uma forma.
De uma forma, exatamente.
Bom, doutor Ítalo, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta em relação à questão aqui de Campo Formoso. Quais são os dados que nós temos aí em relação... O senhor falou que tem aumentado o número de pacientes jovens. Quais são os dados? O senhor tem disponível esses dados? Ou pode fazer mais ou menos um parâmetro de como tem sido os números aqui em Campo Formoso?
Na unidade de referência, a gente tem... Nos últimos 15 dias aí está aumentando muito a questão dos casos ativos. É tanto que a gente está hoje no município com 230 casos ativos, né? Fora os que estão sendo monitorados, 245, que possam ser que esses venham a desenvolver a doença, que tem aquele período de incubação, de latência. E aguardando o resultado, que a questão do swab, que demora uns 3 dias aí, 15. Então...
Em relação a essa questão de números, a gente não pode, então, precisar, mais adultos, se mais jovens, se mais...
Hoje nessa nova cepa aí, está tendo muito caso de pacientes adultos jovens. Assim, a quantidade, eu não sei informar, isso aí está com o pessoal da coordenação do Covid lá.
Bom, doutor Ítalo, na sua concepção de análise da medicina para o comércio, lockdown... Resolve, toque de recolher, resolve diminuir o número de pessoas infectadas que possam estarem vulneráveis a ter a Covid diante da aglomeração, ou essas medidas restritivas, elas ajudam a diminuir os índices?
A questão de lockdown total, né? O que se observa, não só em Campo Formoso, né? Aglomerações é muito em questão de bares, né? Se você vê a questão...
E bancos de... também, hoje está terrível.
Mas a questão do bares, quando eu falo, é porque assim, você não utiliza máscara, então assim, você fica mais suscetível de pegar aquela doença. A questão de comércio é uma questão de organização, né? Se você fizer todos aqueles parâmetros, paciente, 1,5 metro de distância de um do outro, todo mundo usando máscara, então se eu estou usando máscara, o senhor está usando máscara, a gente mantém a orientação do Ministério da Saúde, que é 1,5 metro, então fica mais difícil da gente estar pegando esse vírus, né? Você, utilização de álcool em gel, mão, evitar pegar na mucosa, tanto nasal, como de boca, como olho, então a questão de você pegar diminui muito.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Ítalo Gonçalves, médico do Centro de Referência da Covid-19. Ô, Dr. Ítalo, eu já ouvi falar em algumas oportunidades. A gente sabe, tem um ditado popular que diz que a diferença entre a medicação remédio e o veneno é a dose. E tem gente que abusa do álcool em gel ou então do álcool 70. De um em um minuto, a pessoa pegou já um hábito, adquiriu um hábito de estar passando nas mãos, de estar passando no braço, de estar passando no rosto, inclusive. O excesso de álcool em gel, ou álcool 70, ou qualquer substância, pode trazer algum prejuízo para a pessoa?
Algumas pessoas podem desenvolver uma questão da dermatite, né? Que a mão fica um pouco ressecada. E também uma colocação, o álcool em gel... Uma colega minha foi pego na blitz e acusou a questão do álcool em gel na hora. E com 20 minutos depois deu negativo. Então assim, o excesso de álcool em gel, ele protege realmente a pessoa. Mas de fato, se você está no ambiente sozinho, você vai ficar com o álcool em gel toda hora na mão, não tem pra quê. Eu acho que virou mais uma questão de mania, mas tem que utilizar o álcool em gel. Sem sombra de dúvida, álcool em gel e máscara são essenciais hoje em dia.
Doutor Ítalo, qual o procedimento para o paciente que está infectado e ele não precisa ir ao hospital? As recomendações para ficar em casa e no isolamento. Como é que é feito esse protocolo?
Bom, o protocolo é o seguinte. O paciente, quando ele é infectado, ele é orientado a permanecer em casa. Então, assim, eu sempre oriento que se na casa do cidadão tiver algum quarto com banheiro, que essa pessoa fique nesse quarto, né? Para a questão de higienização, tanto na utilização do vaso sanitário, quanto da pia, quanto a questão da parte do banho. Caso seja uma casa que não tenha, então toda vez que esse indivíduo for sair do quarto, sinaliza para o restante da casa, para manter o distanciamento, todo mundo de máscara, ele vá, de fato, no banheiro, e quando ele fizer, álcool em gel ou água sanitária. Permanecer no quarto isolado, com a porta trancada e com a janela aberta.
No caso de alimentação, ele vai ter que se virar ou
não, alimentação,
não pode ter contato?
A alimentação, geralmente, alguém tem que levar até ele. Uhum. Se ele morar com outras pessoas, alguém introduz até ele a questão da alimentação. E ele sempre também está a questão de álcool em gel nas maçanetas das portas também, uhum, para evitar esse contato.
A questão da limpeza de garfos, talheres, de prato,
garfo,
isso aí...
Copo, toalha, a roupa tem que ser separada, tudo tem que ser separado desse indivíduo.
Ok, 12h34, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o Dr. Ítalo Gonçalves, médico do Centro de Referência da Covid-19, coordenador do Centro de Referência aqui também no município de Campo Formoso. Dr. Ítalo, eu vou pedir para o senhor fazer o seguinte, uma orientação básica para o cidadão que está nos ouvindo agora, não apenas do município de Campo Formoso, são mais de 40 cidades ouvindo na região, toda a região norte do estado da Bahia, e um monte de gente ouvindo aí também pelo aplicativo na Bahia, fora da Bahia, fora do país, num monte de canto aí. Então, vou pedir para o senhor, quais são os cuidados básicos que o senhor diria? Chegou, Macário chegou lá no centro de referência, quais são os cuidados básicos que o senhor vai orientar para Macário ou para a família? Quais são os cuidados que o senhor passa de imediato para essas pessoas?
Bom, eu só queria deixar um ressalvo em relação à questão da... Quando o paciente chega na unidade de referência, eu queria deixar isso claro para a população de Campo Formoso. Então a gente tem dois tipos de teste, o antígeno e o swab, que ele é ofertado com 72 horas do sintoma que esse paciente está, que de vez em quando a população não entende essa questão. Então por que é feito isso? É a questão da carga viral. Então a gente faz entre o terceiro e o sétimo dia. Então até esse momento a gente faz o teste, o paciente é diagnosticado e ele vai ser orientado. Utilização das medicações propostas pelo médico e a questão de isolamento. Então o isolamento tem que ser do paciente e dos moradores do domicílio do paciente, que até então todos eles ganham atestado médico se trabalhar no comércio, porque pode estar expondo outras pessoas se essa pessoa tiver no período de incubação, como eu falei que pode ser 14 dias, mas desenvolve do quarto ao quinto dia da exposição, geralmente ocorre essa questão da sintomatologia, e permanecer em isolamento. No quarto, utilização do banheiro, passando álcool em gel, álcool 70, e o próprio paciente, evitar aglomeração, a questão da máscara e a questão do álcool em gel.
Então vamos lá, um outro detalhe para não fugir também. Numa casa que residem lá 5, 6, 7, 8 pessoas, se alguém testou positivo para Covid-19, todas estas 7 pessoas deverão, independentemente de testados ou não, deverão ficar isolados. É isso o procedimento? Até porque alguns podem estar assintomáticos.
Justamente, irão ficar isolados. E a orientação é, se qualquer um desses outros pacientes apresentar sintoma, tem que procurar a unidade de referência. Caso esse paciente não apresente sintoma, todos os membros da família vão ser convidados a fazer um tipo de teste, que é o teste rápido, que é feito com 10 dias após a confirmação do diagnóstico desse paciente.
Bom, doutor Ítalo, e quem tem idosos em casa? A recomendação é eles serem transferidos para uma outra residência, uma vez que eles têm um convívio diário com os filhos, com os netos, e algum membro da família foi infectado.
A questão disso aí é o seguinte: os idosos, como eles não têm sintomas, são assintomáticos, também são orientados a permanecer de forma totalmente distante dessa outra pessoa, né? E o que é que me provaria que esse idoso também não estava infectado, né? Então a recomendação é isolamento para aquele cidadão que está infectado e esse idoso fique distante o máximo dessa pessoa.
Bom, com relação a trabalho, procedimento é dar o atestado e com quanto tempo a pessoa pode retornar às suas atividades normais?
Pronto, a pessoa que... A infectada ou contra...
A infectada.
A infectada. Pronto, a pessoa infectada, a gente faz 10 dias de atestado. Geralmente, esse paciente retorna à unidade com 10 dias dos sintomas. Então, no 11º dia, ele retorna à unidade e vai ser reavaliado. Se esse paciente estiver assintomático, nas 72 horas, ele é liberado para voltar, no caso, às atividades de rotina.
E bom, sim, doutor, pode concluir.
E pacientes com comorbidade, a gente faz a questão de 14 dias de isolamento desse paciente.
Nós falamos aqui sobre, agora há pouco, sobre a questão da família. Uma família de 3, 4, 5, 10 pessoas, se todos convivem no mesmo ambiente, um testou positivo, dois testaram positivos, todos devem ficar isolados. E aí um amigo perguntou, e no caso de uma empresa? Tem uma empresa em que todos convivem no mesmo ambiente, se um testou positivo para coronavírus, os demais devem ficar isolados, devem fazer algum tipo de exame, devem ser testados? Como é que funciona, doutor Ítalo?
A questão é mais a questão residencial. Então, se você tem contato com alguém de trabalho, todas as pessoas elas vão ser orientadas a que, se apresentar sintoma em algum período desse, antes do paciente ter alta, que ele procure a unidade de referência. Não necessariamente o Covid vai ser pegado de forma também assim, cada pessoa reage de uma forma, no caso do organismo. Pode ser que eu pegue, pode ser que não. Então assim, eu não tenho como isolar uma empresa todinha, porque uma pessoa pegou. Então a pessoa fica em observação, tomando a empresa todos os cuidados, máscara, álcool em gel, e sinalizar esse funcionário. Se apresentar algum sintoma, falar com o patrão e comparecer à unidade de referência.
A unidade de referência é a primeira porta de entrada para quem tem sintomas. E diante dos sintomas apresentados, qual a necessidade para que haja um internamento no Hospital São Francisco, por exemplo?
Bom, esses pacientes lá, Ultimamente tem chegado pacientes já direto para a internação hospitalar. Então, esses pacientes que chegam lá com a gente, eles são avaliados. Então, o paciente que tá, você está tendo ali um desconforto respiratório grave, o paciente que está com a saturação 92, 91, esse paciente imediato precisa de suporte de oxigênio. Então, ele vai ser orientado, lá a gente tem uma ambulância, né? Coloca esse paciente na ambulância, ele é conduzido ao hospital, a gente faz uma forma de um relatório e o hospital já fica no aguardo desse paciente. Antes mesmo dele chegar lá, já é sinalizado que está indo o paciente para lá, para deixar tudo certinho.
Esses casos têm ocorrido aqui em Campo Formoso, com esses pacientes com o estado mais avançado serem atendidos aqui na unidade e levados?
Sim.
E levados para o Hospital São Francisco? Tem ocorrido isso?
Tem. Tem ocorrido. E chega um paciente lá direto para o hospital. A gente faz encaminhamento e vai para o andar hospitalar.
É aquele paciente que retarda a procura pelo atendimento médico.
Justo. E a gente tem que tomar cuidado que existem fatores de risco, né? Então, pessoas idosas, acima de 60 anos, obesidade, doença crônica, doença renal, insuficiência cardíaca, neoplasia, anemia falciforme, diabetes, síndrome de Down, tabagismo, gestante. Então, todos esses são fatores de risco, que possam ser que compliquem, né?
Uhum. É complicado, né? Infelizmente, a oportunidade está sendo dada para atendimento a todos, né? E aquela coisa, você que está aí nos ouvindo neste momento, se você tem algum sintoma, o doutor Ítalo já deixou claro, tem algum sintoma, procure a unidade, procure a orientação médica, não exponha os seus e a sua própria vida, né? Você precisa ter o máximo de cuidado. Afinal de contas, é uma doença tal qual tantas outras, mas uma doença que também mata. Assim, se você descobrir, né, doutor, então a pessoa descobre que está com câncer, ela vai procurar o tratamento, né? Se ela descobre que ela está com a gripe, ela vai procurar o tratamento. Se ela descobre, porque a tuberculose continua matando o número de forma absurda, né, no mundo inteiro. E existe um tratamento, existe vacina, existe tudo, e as pessoas, infelizmente, ainda se recusam a fazer. É tal qual o Covid, né? Infelizmente, existe tratamento, daqui a pouco nós teremos vacina para todos, mas infelizmente é uma doença que continua matando também e tem gente que ainda se recusa a procurar o acompanhamento, o atendimento médico, né? 12 horas e 43 minutos, doutor Ítalo, nós queremos agradecer ao senhor pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. A gente sabe que o senhor tem que retornar já agora, está na correria, eu não sei nem se deu tempo a almoçar ou não, não deu tempo a almoçar, então vai ter 15 minutos aí para almoçar, então a gente agradece. Doutor Ítalo, muito obrigado mesmo, a gente sabe que tem muitas perguntas chegando aí, mas infelizmente nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Obrigado ao senhor.
Por nada, obrigado. Eu quero deixar um alerta, né?
Fique à vontade.
Eu peço conscientização da população de Campo Formoso, né? E a gente sabe que da gravidade que está se passando nesse caso da segunda onda. Eu quero deixar bem claro que a gente está com 89% dos leitos de UTI lotados. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então evitem aglomerações, usem máscara, permaneça com a questão do álcool em gel. E também quero deixar aqui uma força aí para todos os profissionais de saúde que estão vivendo essa luta há mais de um ano, né? Aos meus colegas de trabalho também da unidade de centro de referência, como do Hospital São Francisco, como dos demais postos de saúde aí, que a gente vai conseguir vencer essa luta aí, se Deus quiser, e com a ajuda também da população, né? Porque a gente tem que ter consciência. Então, o problema só se torna grande quando chega dentro de sua casa, né? Quando está na questão da casa do vizinho, a gente não dá tanta importância assim, infelizmente. Mas muito obrigado.